E agora, Alex, a gente vai falar sobre um assunto importante, você precisa prestar bastante atenção. É o vírus Oropouche, não sei nem se é assim que fala, mas é uma nova preocupação. E quem vai conversar comigo para explicar para a gente o que, que é que está acontecendo, que vírus é esse, é o professor de Virologia da Faculdade de Medicina da Universidade da USP de Ribeirão Preto, o Eurico Arruda. É um novo vírus ou é só uma nova fase desse vírus?
Não, não é um novo vírus. O vírus Oropouche é um vírus reconhecido como um dos mais importantes arbovírus do Brasil desde o começo da década de 60, né? É o arbovírus, os arbovírus são os vírus transmitidos por picada de inseto, né? E o Oropouche é o segundo mais frequente, só perde para dengue em termos de número de casos, né? Então ele não é um vírus novo, mas eu acho que é o momento de prestar mais atenção nele por causa das possibilidades dele estar causando essas síndromes febris aí que estão acontecendo no Brasil afora.
E o transmissor é uma mosca?
O transmissor é um culicoides, né? Um inseto do gênero culicoides, que na verdade é uma pequena mosca hematófagazinha, que chamam de maruim, né? Maruim ou mosquito pólvora.
Borrachudinho.
Um borrachudinho, né? É o principal vetor, mas outros vetores podem transmiti-lo também, né? Isso já foi comprovado, que há outras possibilidades de insetos vetores, inclusive no gênero Aedes.
Onde que é mais encontrado esse tipo de transmissor?
Então, você fala do transmissor, tá?
Sim.
O maruim é mais encontrado em regiões próximas de beira de rio ou de mangues, né? Regiões alagadas. Então, tem bastante maruim na costa brasileira inteira, onde tem mangue, na Amazônia bastante, né? Em todas as regiões ribeirinhas. Aliás, a Amazônia é o celeiro de Oropouche maior, né? Tem mais de 500.000 de casos humanos de infecção pelo vírus Oropouche na Amazônia registrados nas últimas 4-5 décadas, aí, em surtos que acometeram diversas cidades, né, da bacia amazônica.
E quais são os principais sintomas?
É uma doença febril, como se fosse dengue, né? Então é uma febre alta, com calafrio, dor de cabeça muito forte. Tem umas características um pouco mais particulares, às vezes do tipo dor na vista, né? Não poder olhar para o sol, porque não enfrenta a luz do sol, porque o olho dói. Também bastante dor lombar, né? Na região da parte baixa das costas. E é isso. Mais ou menos dura uns 4-5 dias. E depois passa, mas em cerca de um terço dos casos ela pode recrudescer e causar uma recaída. E durar outros 5 dias, mais ou menos.
Mesmo sem nova picada?
Mesmo sem nova picada. É uma característica específica desse vírus.
E também, assim, quando a pessoa é contaminada, picada, ela não manifesta logo os sintomas?
O período de incubação não está exatamente determinado, mas é algo em torno de 3 a 5 dias depois da picada que você vai começar a sentir os sintomas.
E aí, o tratamento é parecido com o que tem sido feito?
O tratamento é sintomático, né? Porque não tem uma droga específica para tratar esse vírus. O mais importante é colocá-lo aí na lista dos vírus que os médicos têm que pensar, especialmente agora que o Brasil está cheio de outros visitantes novos aí, como chikungunya, como zika vírus, né? E o Oropouche, que não é um visitante de fora, mas um vírus brasileiro, ele precisa ser pensado também, porque ele certamente contribui com isso aí.
Tá certo. Agora, uma outra característica que tem, que as pessoas comentam, é que esse vírus também pode causar meningite?
Isso varia de série para série a quantidade, mas algo em torno entre 5% e 15%. Então, eu uso o número mais ou menos de 10%, vai? De casos no meio de um surto, 5% a 15%, ou seja, mais ou menos 10%, vão ter meningite. O vírus vai chegar ao sistema nervoso central. Mas é uma meningite viral como outra qualquer. Então o médico vai precisar se lembrar da possibilidade do Oropouche se ele quiser fazer o diagnóstico, né?
Agora, uma preocupação, assim, não só a minha, mas assim, eu acho que no geral, é que tem muitas febres agora, vamos dizer assim, né? Tem a dengue, o zika vírus, a Oropouche. Os médicos, eles precisam desenvolver todo um esquema para identificar, né? Para discernir qual que é.
Exatamente isso. Você tocou no ponto mais importante de todos, né? Eu acho que a nossa responsabilidade é de cuidar das coisas que acometem aí a saúde do povo brasileiro. E justamente uma doença febril que parece ser dengue, né? Na verdade tem uma lista de possibilidades. Claro que dengue é a mais frequente delas, mas isso cobre cerca de metade dos casos. A outra metade, que parece com dengue, mas não é dengue, precisa ser esclarecida. E o que vai ser? Vai ser Zika, vai ser chikungunya, vai ser maiaro, vai ser Oropouche, vai ser... E Oropouche é o segundo mais frequente depois da dengue. Então a gente tem a obrigação de testar pacientes para Oropouche, né?
É importante, porque isso está gerando muita dúvida, né? E uma certa angústia até em pacientes que têm os sintomas e chegam no hospital. E às vezes, alguns ouvintes comentaram que é perceptível que o médico não tem ideia também do que está acontecendo.
Não tem. Tem que ser. Por exemplo, essa entrevista aqui, essa conversa que a gente está tendo, se ela despertar na cabeça de algum médico, algum enfermeiro, algum profissional de saúde, para que na próxima vez ele lembre de Oropouche, né, e colha o sangue do paciente e mande testar para Oropouche, porque não é um teste rápido que vai estar disponível ali no pronto-socorro, mas se o sangue for testado depois no laboratório, vai ficar sabendo que foi Oropouche, né? É. E isso traz um alerta aí para incluir esse vírus em medidas mais eficazes aí de diagnóstico.
Porque assim é possível fazer uma estatística, né? Acompanhar o número de casos.
Sim.
Agora, vamos só voltar aqui. O homem, por exemplo, porque tem os transmissores, né? Mas quando um homem é picado, ele pode depois ser um vetor também? Ele, se for picado por um outro mosquito, ele pode transmitir a doença?
Pode. Na verdade, esse aí toca no conceito de reservatório. Então, animais silvestres, principalmente pequenos símios, né? Saguis, califrix, bicho preguiça também, né? Podem ser o reservatório do vírus lá na natureza. Então, entre esses animais do mato, vários insetos fazem a transmissão e o ciclo fica ali no mato. Uma vez que a pessoa se infectou com esse vírus e volta para a sua casa, por exemplo, e ali tem maruim, essa pessoa passa a ser a fonte do vírus para o maruim. Picar outra pessoa e assim por diante. É isso que exatamente dá o surto, né?
Agora, uma outra preocupação também é com a automedicação, né? Porque quando as pessoas têm febre, imediatamente a gente pensa em tomar um antitérmico, um analgésico, porque sente dores. E no caso de algumas doenças, inclusive da Oropouche, me parece, que tem contraindicações, uma aspirina, por exemplo.
Não. Não. Bom, isso que você falou está absolutamente correto. A aspirina, como ele inibe a adesividade plaquetária, ele induz sangramento. Então, se a pessoa estiver com dengue e a possibilidade de dengue hemorrágico existir, ele pode estar contribuindo com o sangramento, se tomar aspirina. Mas não é o caso do Oropouche, porque não há síndrome hemorrágica com Oropouche.
Ah, que bom.
Não tem dengue hemorrágica.
Agora, como prevenir? Assim, as pessoas, porque em relação à dengue, 1000 campanhas estão circulando, né? As pessoas estão sendo orientadas a cuidar, não deixar água parada, nem limpa, nem suja, enfim, todos esses processos que a gente vem repetindo aqui várias vezes. Agora, no caso da Oropouche, tem como também evitar fazer um trabalho de prevenção à multiplicação dos transmissores?
Eu acho que a principal coisa é que o combate aos vetores, a Aedes aegypti e outros assemelhados, vai reduzir a transmissão desses vírus entre nós. Eu acho que a longo prazo o que a gente precisa é de vacina para esses vírus, tá? Assim como tem uma vacina para dengue em vias de ser introduzida aí pelo Ministério da Saúde, vai ter que ter vacina para esses outros vírus também. Por enquanto que a gente não tem a vacina, resta-nos o controle dos insetos, né? Dos transmissores. E aí, aqueles cuidados para não deixar proliferar inseto em casa, etc., nas vizinhanças, é importantíssimo. Só que no caso do Oropouche, o principal transmissor é maruim, né? Uhum. E maruim, você se expõe geralmente a maruim quando você vai às regiões, né, pantanosas, ou beira de mangue, ou beira de rio. Então, o uso de repelente é fundamental, né, nessas situações.
Inclusive, em crianças, tem contraindicação para alguns, mas é necessário evitar complicações maiores, né?
É necessário, sim. Aí, nesse caso, precisa procurar aqueles repelentes que são mais adequados para a criança, né? Conversar com o pediatra, etc.
Agora, só para a gente finalizar. O pessoal da Amazônia, que está lá, que é a área de maior concentração, né? De maior risco de contaminação. Será que, procurando um hospital, pessoas estão informadas sobre o Oropouche?
Deveriam estar, se não estão, deveriam estar, porque é o segundo arbovírus mais frequente do Brasil, sendo que se concentra quase inteiramente na Amazônia. Num estudo que foi feito, inclusive, com a minha colaboração e com a colaboração do professor Luiz Tadeu aqui também, da USP de Ribeirão, e com as pessoas lá de Manaus, nós fizemos um estudo que mostrou que das pessoas que vão para o hospital com febre aguda, com suspeita de dengue ou malária, e que não era dengue nem malária, 20% delas estavam com Oropouche. em Manaus. Então, ó, 20% não é pouco, né? E foram 20% de mais de 500 pessoas. Então, dá 100 pessoas, tá? Com oropoxa. Então, num estudo de 500 pessoas, só que eram 500 pessoas que foram testadas negativas para dengue e para malária. Entendeu?
Entendi. Agora, outra coisa também, outra preocupação, é que se não for pedido, se o médico não fizer aquele pedido que o senhor citou, da importância, né, de fazer uma verificação do sangue, teste para ver, para identificar o vírus, aí a pessoa pode ser identificada como dengue, tratada como portador de dengue. E aí nunca vai se saber, né, que estava com...
Justamente. Porque o que acontece? É, numa situação de surto, é até uma prática de saúde pública antiga, então está tendo um surto de dengue. Ora, tudo que parecer com dengue no meio de um surto documentado de dengue vai ser considerado dengue. Só que está errado isso, nesse caso específico das febres arbovirais, porque são muitas causas, a gente não tem só uma causa. Né? Então a gente tem que abrir os olhos e procurar fazer uma vigilância de síndrome febris.
Nos últimos anos, né, a gente tem ouvido reiteradas vezes sobre a dengue, sobre a prevenção, o mosquito e todas essas outras situações que surgiram depois, a febre chikungunya, o Zika vírus, enfim, agora também a gente está falando aqui do Oropox. O Brasil já tinha, o país já vinha essa doença mesmo, Oropox, já desde a década de 60, né?
É, e, já se conhece Oropox desde a década de 60, sim.
Pois é, e o mosquito, a Aedes, é um mosquito novo, foi desenvolvido, porque assim, não houve nunca, apesar da gente ser um país tropical, cheio dessas possibilidades, né, por causa da situação, das florestas, das matas, não foi feito um preparo para receber essas...
Então, você tocou num ponto muito importante, isso mesmo, a Aedes foi combatido no Brasil no começo do século passado, desde Oswaldo Cruz, né, na época do combate à febre amarela. Tanto que o Brasil ficou declarado livre de Aedes por um longo período de tempo. Eu fui estudante de medicina no começo da década de 80, final da década de 70, começo da década de 80. Ali não havia dengue. A gente pulava esse capítulo do livro, porque não existia essa doença dengue no Brasil. Gente, a gente está falando de algo... do começo da década de 80, tá fazendo um pouco mais de 30 anos. Tá? É. E nesse período de tempo, tudo voltou a acontecer. O mosquito repovoou o Brasil inteiro, e isso é consequência de atividade humana, de distúrbios ambientais, etc. A gente não pode negar que isso está acontecendo, né? Então a gente tem, sim, um problema, e um problemão, né? Que a Aedes deixou de existir por um período e voltou a existir. Né? E ele vai transmitir não só dengue, mas um monte de coisa.
É, e pena que nesse tempo que ele deixou de existir, não se prepararam para a volta, né? Mas está em tempo ainda, né, professor?
Ah, sim, eu acho que... Eu sou otimista, eu acho que a gente vai resolver esses problemas quando a gente tiver vacina para essas doenças. E quem vai fazer vacina para o Oropox? Tem que ser brasileiro, porque esse vírus é brasileiro, tá? Não adianta ficar esperando outro fazer. Nós vamos ter que fazer. Então, os cientistas brasileiros são de apoio para fazer.
Pois é, vamos ficar na torcida para que isso aconteça, toda a sociedade com certeza espera por isso, e a gente vai acompanhando, trazendo informações para que as pessoas se cuidem, né, professor? Okay. Eu quero agradecer muito a sua participação, foi muito importante, eu mesma gostei de saber, de aprender um pouco mais aqui sobre o Oropox.
Muito obrigado a você e aos seus ouvintes.
Nós é que agradecemos, então. Muito obrigada, professor.
Tchau.
Nós ouvimos, então, o professor de Virologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Dr. Eurico Arruda, falando sobre o Oropox, um vírus que dá muito aí na região da Amazônia. Então, se cuide, use repelente.